Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
No meu sertão, pro caboclê, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o S é C, mas o R tem nome de Rê. O J é G, o L é L, o S é C, mas o R tem nome de Rê. Até o Y, lá é Psilone. O M é MI, o N é N. O FF, o G chama-se G. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D.
E delícia! Que música linda, né? Que retrata tão bem a nossa cultura, a nossa identidade, o nosso jeito de falar. Porque pernambucano é isso, né, gente? O pernambucano tem uma linguagem tão rica que a gente já nasce aprendendo a falar oxe, vice, mas menino, entre tantas outras expressões e palavras que só tem no nosso pernambuquês, né? Criança que não para por aqui, por exemplo, como é que a gente diz? Que a criança é danada, que é virada no mó de coentro, entre tantas outras expressões. Temos uma linguagem muito rica, que nos enche de orgulho, que dá um orgulho danado mesmo, e não é à toa que consideramos a nossa terra como um país, o nosso país, Pernambuco. Mas e para quem chega aqui de fora, hein? Como faz para entender tudo isso? Leandro Oliveira, você que é um pernambucano de coração, mas fluminense de nascença, porque é do interior do Rio de Janeiro, conte para a gente o que mais te marcou entre as palavras e expressões pernambucanas.
Olha, Anne Barreto, quando eu vim aqui a primeira vez, ainda em 2015, para passar férias, eu de cara achei... que me chamou de cara a atenção foi o pronto, que serve para tudo.
Tudo.
Tudo. Para concluir uma frase, eu pedi uma informação, por exemplo, o senhor sabe em que rua fica a Rádio Jornal? Pronto. Começa já com pronto, eu acho sensacional. E o de, preposição de, antes de falar as horas. Por exemplo, o Rádio Livre é que horas? Ah, o Rádio Livre é de 2 horas da tarde. Isso é uma diferença que, em relação, né, o que a gente usa lá no Rio de Janeiro e que me chamou a atenção aqui também e que eu já peguei, já falo. Ah, é de 10 horas. Ah, o Rádio Livre começa de 2 horas e de 4 horas a gente larga. Aqui também me chamou a atenção isso, que a gente larga do trabalho, a gente não sai do trabalho.
É verdade.
Foram
aqui
essas.
A gente larga. Pois é, gente. E esse nosso dicionário, vamos dizer assim, essa nossa língua, esse pernambuquês, como ele é muito rico, ele também tem muitas origens, né, muitas curiosidades. E por isso que a gente trouxe esse tema para o nosso consultório de hoje. E para descobrir as origens e curiosidades do nosso pernambuquês, a gente vai conversar com a doutora em letras pela Universidade Federal de Pernambuco e professora de português da UFPE, a doutora Ciane Góes. Boa tarde, doutora Ciane. Muito obrigada por estar com a gente nesse consultório que eu tenho certeza que vai ser arretado.
Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês?
Tudo bem. Com a senhora?
Tudo jóia, Anne. Não precisa chamar de senhora, não. Anne e Leandro.
Tá certo, professora.
Boa tarde, doutora Ciane. Olha,
boa
você que está ouvindo a gente...
Também não precisa chamar de doutora, não.
Então, sem formalidades aqui. Sim, ou vai ser você, você vai ser você, Anne vai ser você, você vai ser você. Todo mundo é
você. Tá jóia.
Você, e você que está ouvindo a gente pode participar também do nosso consultório. Diz aí, qual é a palavra, a expressão que você mais fala? Qual é a que te dá mais orgulho de ser pernambucano? Você pode participar do consultório do Rádio Livre pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, pelo WhatsApp no 991478520, lá no Facebook da Rádio Jornal também, na transmissão ao vivo do consultório, o Anne Barreto está de olho. Ou, se você preferir, pode ligar para cá para a gente ouvir e todo mundo ouvir o seu sotaque, o seu jeito de falar. O telefone daqui a pouquinho está aberto para você conversar com a doutora Ciane. Vou começar então perguntando do Oxi. Como é que eu não sei falar Oxi como os pernambucanos falam? Obviamente não vou tentar também. Porque, né, eu tenho o meu jeito de falar lá do Rio de Janeiro. Às vezes eu escorrego no pernambuquês aqui, mas não é o meu jeito de falar, né, doutora? Né, professora? De onde surgiu o Oxi, o Oxente?
Bem, começa com gente, né? Como é uma expressão de surpresa, né? Aí vai esse gente vira oxente, que vira oxe, e esse oxe tem uma variedade de uso muito grande, como você já deve ter percebido, Ana. É como uma surpresa, vamos dizer assim, oxe, que legal, não sabia disso. Ou então uma reprovação, oxe, 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 oxe. Que loucura é essa?
A sequência
aí,
de hoje.
É engraçado que a quantidade de vezes que você diz esse hoje vai indicar a intensidade de sua reprovação, né? Ou então como uma indignação. Oxe, vou admitir isso não. Então, é engraçado. É preciso escutar muito para ver assim, a variedade de sentidos que tem no contexto do uso o hoje. É muito interessante.
Agora, mas, professora Ciane, sim. E o vice? O vice também é muito característico, né? Tudo da gente é vice, tu vice.
É. Isso.
De onde vem?
A gente está esperando a anuência do outro, né? Na verdade, de maneira formal, né? Gramática formal, é viste, né? E aí a gente vai e arranja um jeito mais fácil, vamos dizer assim, de dizer esse viste, e mais informal, mais coloquial, de vice. Então, a gente está sempre dizendo isso aí para... que ele é anuência do outro, para o outro dizer sim, vi, entendi e tal. Mas uma coisa engraçada que eu já tinha selecionado aqui a palavra, esse uso pronto, né, que Leandro falou logo no começo.
Pronto é maravilhoso.
Isso, eu sei que isso chama a atenção de quem vem de fora, né. Esse pronto aí, ele indica assim um conhecimento partilhado das pessoas em relação a alguma coisa. Por exemplo, se eu disser assim, sabe aquela camisa amarela que usei ontem? Aí o outro diz, sei. Aí eu vou e retomo. Pronto. É com ela que eu vou para o jogo. Uhum. Entende? Então, tem um saber partilhado aí. Aí esse ponto serve para... Como esse ponto de convergência desse saber. É interessante.
E também, a gente... Quando a gente quer concluir alguma coisa, né? Por exemplo, tá pronto. É pronto, mas menino, tu não quer saber disso? Eu estava até contando para Leandro, antes de começar o Rádio Livre, aqui na Rádio Jornal, que quando eu viajei para o Pantanal, a primeira palavra que eu falei que chamou a atenção não foi nem foi o oxe, foi o pronto. Eu não me lembro em que contexto, mas eu usei o pronto e todo mundo perguntou, de onde você é? Aí eu, de Recife, Pernambuco. Aí alguém, que eu também não vou lembrar, porque eram muitos jornalistas, a gente estava numa pauta, e aí um dos jornalistas fez, claro, minha gente, só em Pernambuco é que a gente escuta o pronto. E eles ainda dizem assim, isso é massa. Aí, enfim, eu comecei a rir, eu disse, exatamente, é o pernambuquês que é rico demais.
Professora, agora também tem a questão, além do vocabulário, a questão do sotaque. De onde veio o sotaque que predomina aqui em Pernambuco?
Olha, é difícil de se dizer de onde vem especificamente o sotaque de diferentes regiões. É claro que há estudos que mostram, né, as influências dos grupos que vieram de fora, né, por ocasião da colonização e tal. Mas, assim, para hoje em dia dizer, aqui é majoritariamente o sotaque que vem de tal região, é complicado, porque como a língua sofre múltiplas influências, né, o português do Brasil tem todas as suas especificidades e muitas influências, é complicado dizer de onde vem. Mas eu, por exemplo, eu sou interiorana, sou de Arco Verde, que é sertão do estado, e já dá para perceber uma diferença em relação à pronúncia de certas palavras. Sim. Entre as pessoas que são do Agreste, do sertão, e de Recife. Por exemplo, meus filhos dizem assim, eles dizem biologia, eu digo biologia. Ele dizia filosofia, eu digo filosofia. Psicologia, ele dizia psicologia. Sociologia. Para dizer, por exemplo, eles dizem beberibe, né, o rio beberibe, eu digo tibiribe. Uhum. eles dizem Recife, eu digo Recife, eles dizem deserto, eu digo deserto. Eu não sei quanto a Anne, que é daqui de Recife, se ela qual dessas realizações é a dela. O que, é que você acha aí, Anne?
Qual o quê, professora, que você eu não ouvi?
Você diz biologia ou diz biologia?
Biologia.
Biologia, tá vendo?
Mas eu sinto realmente essa diferença, e principalmente com Recife.
Sim.
A gente está no mesmo estado, mas se viajar para o interior, a gente fala de um jeito, algumas palavras que as pessoas do interior falam de outras, e tanto as pessoas do interior acham estranho, como a gente acha estranho, mas todo mundo se entende, o que importa é isso, não é não?
É, e o que percebe muito, com certeza, o que importa é o entendimento. O que se percebe muito em relação das diferenças sonoras em relação ao que se fala no Recife, que se fala no interior, quando o S aparece em final de sílaba. Né? Por exemplo, a palavra asno. O recifense diz asno. Né? Com certeza, Leandro, que também vai dizer asno, não é, Leandro?
Ágio.
Asno, pronto. Porque o Rio é a cidade que mais chia esse resultado de pesquisa no Brasil. Mas o Recife chia muito também. Então, se em Arco Verde, Sertão e tal, Agreste, a gente diz asno. Se eu chegar em Arco Verde, por exemplo, dizendo asno, as pessoas lá vão dizer, ih, ficou metida, tá besta, porque tá morando na capital, tá chiando. Então a gente não chia muito, a gente chia muito menos. Por exemplo, se aqui se diz pais, a gente lá diz pai. Vocês dizem rapaz, a gente diz rapaz, né? Aspas, jamais a gente diria aspas, a gente diz aspa. A gente diz asma e vocês dizem asma.
Ah, tem um izinho aí,
tem um
quase.
X, né?
Um I com um X, né? Asma, né?
Asma, ainda tem um I. O Rio de Janeiro ainda falava um I aí. Entre esse A e esse S, aí ele diz asma. Né?
Tem até uma brincadeira que eu faço com um amigo meu que é daqui, o Manuel.
Sim.
Que quando a gente está conversando, brincando sobre o sotaque e tal, aí eu peço para ele, ele me pede para falar. Eu assisti a novela Tititi. Aí ele fala, Anne, essa frase.
Eu assisti a novela Tititi.
E tem essa diferença do T também, né? Enfim, língua é identidade mesmo, né?
Exatamente.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o nosso pernambuquês, né? O nosso jeito de falar tão rico que só a gente tem, né, esse jeitinho assim tão característico que nos identifica em qualquer lugar do país. O povo já sabe logo que a gente é de onde? Do nosso país, Pernambuco. E por isso, a gente está trazendo esse tema para o consultório e está conversando com a doutora Ciane, ela que é professora de português da Universidade Federal de Pernambuco e doutora em letras pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. E doutora Ciane, já está com a gente o nosso ouvinte Andrade de Rio Doce, também para participar desse consultório. Andrade, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, querida Anne Barreto.
Boa
tarde, Leandro Oliveira.
Boa tarde.
Professora doutora Ciane, que Olá, maravilha! É bom demais falar sobre esses verbetes, esses termos que nós usamos aqui. Eu já viajei um pouquinho pelo Brasil, já morei em São Paulo, tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, ou em outros estados. E como é diferente, como as coisas são diferentes. O O, o E, até para pedir pão em São Paulo é diferente. Eu me enrolava todo, era uma dificuldade. E depois eu me pegava rindo.
Eu sei como é.
Era incrível, entendeu? As pessoas às vezes falavam uma coisa, ninguém olhava para mim e falava, hein? Era muito legal. Olha, gota serena, bexiga lixa, tá com a moléstia dos cachorros. Aí eu uso. E uso muito. Entendeu? Uso demais no meu dia a dia. E o povo aqui me entende, às vezes dá risada. Viu? Agora eu tenho uma curiosidade muito forte em saber a procedência das palavras de baixo calão. Qual a origem dessas palavras, desses palavrões, dessas coisas horrendas, horrorosas e às vezes até engraçadas que se usa aqui. Obrigado, queridos.
Valeu, Andrade.
As palavras de baixo calão, elas têm diferentes origens e elas são criadas pelas pessoas das diferentes comunidades linguísticas, né? De maneira que não dá para dizer exatamente de onde é que vem todas elas, que é uma variedade muito grande. Normalmente Por exemplo, a gente usa certas palavras de xingamento aqui inspiradas em nomes de doença, como, por exemplo, gota serena, né? Então, são motivações diversas que fazem com que xingamentos surjam. Normalmente, coisas muito desagradáveis, não é? Enfim, é nesse sentido.
Porque a gente tem muitas palavras que a gente utiliza, assim, que você fica pensando, meu Deus, de onde foi que saiu essa palavra,
mas,
né?
Mas pensando direitinho, tabacudo vem de tabaco, da palavra tabaco.
Agora, aquela expressão também que é muito corriqueira, a tal da deixa de pantinho. Deixa de pantinho, meu filho.
Sim. Bom, pantinho deixa de complicação, deixa de malcriação, deixa de fricote, né? É um menino que é cheio de pantinho, é um menino cheio de fricote. Fricote também, que é um regionalismo bem nosso.
Olha só, o Fábio de Candeias mandou uma pergunta interessantíssima aqui. Ele pergunta o seguinte: professora, qual a sua opinião sobre alguns professores acharem bonitos sotaques, regionalismos, e ainda dizerem que a comunicação é quando um se expressa e outro se entende? No entanto, quando vão corrigir redações, metem a caneta sem dó por conta do texto não estar adequado à norma culta. Não seria melhor que aprendêssemos a nos expressar na norma culta sempre, para não levar zero na prova? Professor, é que são coisas diferentes, né?
Sim, aí a gente caminha para outra discussão, mas eu vou dizer rapidamente que a língua, ela muda o tempo inteiro, porque as pessoas, a sociedade é formada por grupos sociais diferentes, grupos heterogêneos, e a língua vai refletir essa heterogeneidade. Essa norma padrão que é ensinada na escola, ela não pode ser o sinônimo da língua, né? Ela é uma tentativa de representação dessa língua, né? É necessário, porque tem tanta variação, e para que a gente continue se entendendo de norte a sul, é preciso que haja um padrão, sim. Mas esse padrão não pode ser sinônimo de língua. A língua muda porque as pessoas são diferentes, ela é viva. Então, a gente tem que usar a língua de maneira adequada às diferentes situações de língua. Então, não dá para falar como se escreve de maneira alguma, e também a gente não vai ficar escrevendo como fala, né? Então, são usos diferentes.
O José de Petrolina, também pelo painel interativo, ele disse o seguinte: olha, Anne e Leandro, essa riqueza cultural são nossas raízes, não temos obrigação de sermos iguais. Sim. Riqueza do Brasil, ele disse. O que mais uso são homi, H-O-M-I, oxente, vote, abestado, leso, e apois e bichim, B-I-C-H-I-M, bichim. E aí, vou pegar o e apois, que ele usa muito. De onde vem essa expressão?
Bom, esse e após vem do pois, né? Vem de um uso formal da língua, né? E a gente é da língua escrita, da língua padrão, e na fala a gente dá uma outra entonação, né? E aí a gente vai de e após, para concluir, né? Uhum. Alguma coisa, para concordar com alguma coisa. Mas eu queria, já que você falou a expressão vote, eu gostaria de dizer uma curiosidade sobre ela.
Fica à vontade.
Veja, a gente diz aqui vote como uma expressão de espanto, de estranheza. Vote, que coisa estranha, né? Vote, que coisa mais feia, ou enfim, a gente é um espanto em relação a alguma coisa. Essa expressão, ela vem, o uso original é vote esconjurar, né? Uma coisa que se fazia isso, se dizia isso há muito tempo. E aí, que significa vote amaldiçoar, ou seja, uma coisa super pesada, né? E aí cai a segunda parte dessa expressão, vote esconjurar, e fica só o vote, né? Vote. E isso é bastante interessante, porque caiu o peso, né, de se amaldiçoar alguém, né, mas continua ainda, preserva-se ainda alguma coisa de negativo da expressão, que realmente é de estranheza em relação a alguma coisa, não é uma coisa positiva quando a gente usa. Então, uma curiosidade em relação a esse regionalismo.
Vou trazer até uma contribuição, então. Eu morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a Anne Barreto começou falando que foi no Pantanal também, né, e lá teve uma experiência. E aí lá existe uma cidade chamada Corumbá, que fica bem na fronteira. Sim. E Corumbá tem muita influência do Rio de Janeiro, por causa, enfim, da Marinha e tal. E eles falam com um sotaque diferente do resto do estado. E as pessoas do interior também usam o vote lá, assim como usam aqui, da mesma forma, exatamente do mesmo jeito. Então, suponho que tenha também a mesma origem, né, professor?
Sim, com certeza. Então, Leandro, já que você fez essa comparação, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Lá na sua região, as pessoas usam o verbo chaleirar como sinônimo de bajular?
Chaleirar? Eu confesso que é a primeira vez que eu estou ouvindo.
Anne, você conhece chaleirar, Anne?
Claro.
Ah, pronto.
Claro, então, chaleirar é bajular total.
Exatamente, Leandro, veja. Agora veja que interessante. Na época que o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, né, que era do Rio Grande do Sul, ele tomava muito chimarrão. Daí sempre tinha nas reuniões, ali na formalidade, alguém que vinha ali por trás com uma chaleira para abastecer o chimarrão do presidente. Então, aquele gesto ficou conhecido como chaleirar, ou seja, bajular alguém. E aí, aqui a gente vai transformando, né? Fulano é muito chaleira, virou um adjetivo, ou um substantivo com outro sentido. Olha o chaleiro ali passando. E a gente ainda tem uma variação, a gente se conhece, que ele é muito xeleléu. Olha o xeleléu.
Essa eu não conhecia não, viu? Xeleléu, Porque... Porque é muito chaleira, é isso?
Não, xeleléu é uma variação de chaleira. De chaleira. E também, aí tem o verbo chaleirar, né? Então, aí vem toda essa variação. Mas aí, antes de me convidaram para esse programa, eu comecei a conversar com pessoas de outros estados. E aí eu soube que lá no Rio Grande do Sul, na região perto da fronteira, de onde veio Getúlio Vargas, né, onde ele nasceu, esse verbo chaleirar também existe como bajular.
Agora, professora, uma coisa que eu escuto muito com as pessoas do interior, já que a senhora falou que é do interior, é a palavra sarrabulhado ou sarrabuiado. De fato, o que significa?
Uma coisa sarrabuiada é uma coisa mal feita, né? Você faz um serviço sarrabuiado, é um serviço muito mal feito. Agora tem uma coisa, se vocês me permitem, uma coisa bem interessante, eu acho, que é de expressão de espanto, que vem de Virgem Maria, né? A gente, Virgem Maria, aí vira Vixe Maria, depois Vixe, então Ixe, e depois Xiii. Ou então Inge Maria, ou só Inge. Né? É uma expressão que varia muito também.
Entendi. Agora, professora, também eu comecei dizendo que eu tinha certeza que esse consultório seria arretado, né? Só que a gente usa arretado tanto quando a gente está com raiva, como arretado tanto com coisa boa, né? E a senhora sabe de onde veio essa expressão, essa palavra, assim, por que a gente também utiliza em momentos diferentes?
Eu não sei a origem, né? Porque essa é a coisa complexa de você trabalhar com língua, porque nem sempre dá para a gente saber das origens das coisas. Assim, eu pelo menos sei muito pouco das origens, mas arretado, como você falou, está no sentido positivo quando diz eita coisa arretada, como no sentido negativo, estou arretado com você, ou seja, a língua ela ganha sentido no uso, né, no contexto. Outra coisa que traduz o sentido que a gente usa muito é apulso. Não sei se usa muito aqui em Recife, mas no interior...
Apulso, sim.
Usa, né? Que é no sentido, tem também dois sentidos, no sentido de estar usando as últimas forças, estou a pulso. Ou então, você fazer alguma coisa contra a vontade, foi levado a pulso, né? Eu conheço esses dois sentidos.
Arrudeio também a gente utiliza muito, agora engraçado, né? A gente utiliza muito arrudeio, por exemplo, a gente estava falando antes de começar o consultório, que a pessoa bate na porta, você faz arrudeia, mas... quando a gente está dirigindo, a gente muitas vezes fala que fez um arrudeio danado para chegar no local, ou então diz assim, eu vou fazer o balão. Que, às vezes, poderia ter sido usado o arrudeio também, enfim. Eu sei que são coisas que parecem bem diferentes, mas na prática dá no mesmo, é dar uma volta enorme na história. Mas a gente sempre utiliza fazer o balão, arrudeio, e esse arrudear também, que é tão característico nosso, professora.
Sim, você quer saber o quê? Do arrudear?
Se a senhora sabe a origem dele, assim, de como começou isso?
Não sei. Eu não sei como começou. Não sei. Eu sei que é muito nosso mesmo, arrudear, dar a volta aí uma pessoa que está, no lugar de ser ir direto ao ponto, de ser objetiva, ela fica sendo prolixa, dando volta, ela está arrudeando alguma coisa.
Eu aprendi logo que eu cheguei aqui, que né, a gente aqui não dá a volta, a gente arrudeia. Pronto. Ó, pronto, já saiu naturalmente, gente. Ó, Já veio natural aqui. Ô, professora, nosso tempo acabou, mas eu queria que você encerrasse com uma mensagem para as pessoas sobre a importância da gente valorizar a nossa cultura também através da língua, através do nosso jeito de falar.
É muito importante que a gente lembre que a língua é a nossa identidade. Então, a gente, uma coisa que está muito presente na vida da gente, a gente nem percebe, é o preconceito linguístico. Então, não existe língua feia nem língua bonita. A língua simplesmente existe, porque a língua, ela é natural. Então, a gente não deve aceitar preconceito linguístico da parte de ninguém, porque não tem língua mais bonita nem língua mais feia. E também não praticar, claro, um preconceito linguístico contra ninguém. Nem preconceito nenhuma só.
É isso, que o jeito de falar das pessoas seja um motivo para a gente admirar essas outras pessoas.
E para a diversidade, não é?
Isso, exatamente. E não discriminar.
E o que importa, gente, é que a gente se comunique. O que importa é só isso. E se você não sabe uma palavra, pergunta. Significa o quê? É bom que você aprende mais uma, não é não, professora?
Sim, com certeza.
Tá certo. Professora, muito obrigada, viu, por esse consultório de hoje.
Prazer
todo nosso.
Valeu, professora. Obrigado. Boa tarde para você também. Daqui a pouco nosso consultório está lá no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. Você pode compartilhar com seus amigos. Pode ouvir de novo a hora que você quiser. A gente vai para um rápido intervalo. Já a gente está de volta.
Até o Y, lá é Psilone, o MMI, o NN, o G chama-se gay. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E.
Rádio Jornal, Pernambuco no seu rádio.
A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.